para lacrar nada, quero abrir. Vamos abrir as cabeças sem lacrar. Vamos falar sobre esse assunto tão difícil que dá tanta gastrite na gente: meritocracia. Aristocracia dos talentos.
Bonito.
Do mérito.
Eu posso fazer uma sinalização importante nesse vídeo, porque eu tô muito feliz e você também está?
Sim, nós como alunas da Unicamp estamos muito felizes.
Porque a Unicamp aprovou ontem cotas étnico-raciais.
Graças a Deus!
Finalmente! E eu achei muito pertinente que a gente esteja gravando esse vídeo justamente hoje, depois de uma conquista, que foi uma conquista dos estudantes.
Sim.
Dos coletivos negros.
Sim. E vamos enegrecer a Unicamp!
Finalmente!
Graças a Deus, finalmente! Então vamos lá, meritocracia. Onde vem a meritocracia, esse conceito de meritocracia? O conceito, não o nome é posterior, remonta lá à Revolução Francesa. Começou a se questionar se o poder, se os cargos de poder e todas as coisas, enfim, teriam que ser herança, vinculadas ao sangue, né, à hereditariedade ou ao mérito. Isso é rei quem é filho do rei ou é rei quem tem capacidade de ser rei? Tesoureiro do rei, quem que é? O primo do rei? Ou alguém
que tivesse habilidades que tivesse de cálculos.
Exatamente. Né? Isso é um questionamento muito importante, porque ali na pré-Revolução Francesa, também, né, a Revolução Francesa é inspirada por essas ideias, né, então a Revolução Francesa é um marco, mas essas ideias vão sendo construídas aí no Iluminismo, que vem junto com a ideia de que todos os homens são iguais. É uma ideia que foi vindo em construção dentro do pensamento e que é elaborada principalmente ali por esses pensadores do Iluminismo, né? E ainda assim, no Iluminismo, quando a gente fala todos os homens são iguais, a gente tá falando mais de homens mesmo, do sexo masculino. Eram todos homens iguais mais ou menos, porque junto com isso convivia a escravidão, nas colônias todas tinham escravidão. Mas o conceito começou aí, ele foi se ampliando. Hoje a gente, inclusive, quando a gente vai falar de igualdade, na verdade a gente tá falando mais de equidade, pra ficar mais preciso e não ter que ouvir esse argumento, tipo, não, mas não são iguais, eu sou não sei o que, eu não sei o que. Porque a gente tá tão individualista atualmente que as pessoas não conseguem nem entender um conceito simples como... Quando a gente fala todos os homens são iguais, é que tem direitos iguais. Como homens e mulheres, seres humanos, né? Todos os humanos são iguais, têm direitos iguais. Então, é esse o ponto de partida. Niki, fôssemos todos iguais, tivéssemos direitos iguais e partíssemos...
Condições iguais.
Condições iguais, a meritocracia... funciona.
Vamos falar de onde a meritocracia funciona? Meritocracia vai valer quando as pessoas envolvidas em, eventualmente, uma situação que precise de uma competição mínima, essas pessoas estejam em igualdade de condições, pontos de partida iguais.
Um exemplo disso seria, eu e Tati vamos prestar mestrado, hipoteticamente, eu não vou prestar, ela vai. Eu e a Tati, a gente tem uma formação muito similar, né? Por mais que seja em áreas diferentes, a gente tem uma família que deu apoio pra gente, a gente não precisou trabalhar enquanto estudava em nenhum momento, né? Eu tanto fiz o meu ensino médio inteiro quanto o meu ensino superior inteiro, bancado pelos meus pais. É um privilégio que eu tive, a Tati também.
Eu trabalhava.
Mas você também trabalhava...
Eu trabalhava porque eu queria, não porque eu precisava.
Não porque você precisava.
Mas a gente teve acesso a livros... A gente estudou grande parte da vida em escola privada. Estava bem alimentada.
Nós duas somos brancas, né?
Né?
Então a gente também tem aí alguns privilégios de ser branco. A gente vai prestar mestrado, a gente tá em igualdade de condições. Tá tudo bem. Que vença melhor. Beleza, acho justo. Que... Não sei, Tati, vamos ver. Não sei,
mas o que a melhor é ela.
Não sei. Aí a gente teria que tirar a prova, tá, querida? Em outras situações também, uma empresa onde tem funcionários com cargos parecidos, formações parecidas, concorrendo a uma promoção, é mais justo que o mais apto, que o mais preparado, seja promovido e não a sobrinha do dono. ou o sobrinho do dono, ou o filho do dono, o filho do gerente, a mulher do gerente, o marido da gerente.
Tá bom.
Todos, já entendeu, né? Tá bom. Ou todas essas relações. Nepotismo ou de favorecimento de próximos, né? Ou amigo do gerente.
Quando a gente fala de meritocracia entre pessoas que estão na mesma condição, ok. Agora, se a gente pensar em meritocracia como uma visão de mundo válida para todos os lugares, todas as épocas...
como política de Estado.
Como um universal, aí a coisa começa a empipinar, porque vários elementos, como se avalia a capacidade de A, B ou C, a coisa começa a entrar num problema.
Eu proponho que a gente faça o questionamento por camadas.
Vamos por camadas.
Por camadas, assim, que nem o cabelo da Farrah Fawcett. Então, primeiro, não dá pra gente olhar pro mundo e achar que tá todo mundo em igualdade de condições, né? A gente tem condições sociais de pessoas que tiveram que trabalhar enquanto estudavam, não tinham 3 refeições por dia, não conseguem estudar, famílias desestruturadas, pessoas em condições muito difíceis. Como é que a gente fala que o menino de rua tá em igualdade de condições de...
com o menino do playground, com, né?
Michelzinho. Tem, não tem igualdade.
A pessoa, desculpa agora falar, eu não vou ser conciliadora agora, a pessoa tem que ser muito idiota pra achar isso.
Não.
Que a competição é justa aí.
Não, a pessoa ou ela é idiota, ou ela tem má fé. Assim, não dá, né? Ou realmente olhe pro mundo, não tem igualdade de condições. Tem essa, então, primeira clivagem social. Tem uma outra clivagem que aí não é social, mas está muito associada a isso, por uma condição histórica, que aí é a racial, a étnica, né? Porque a gente vive num país racista, e ressaltando, o racismo não está nos outros, o racismo está em todos, o racismo é estrutural. A gente está num país racista, a gente tem uma leitura sobre o corpo branco e uma leitura diferente sobre o corpo negro. Eu ia falar, em geral, não estou generalizando, mas estou generalizando. Na grande maioria das vezes, isso se sobrepõe. Por quê? Por causa de uma condição histórica, que os negros foram escravizados e quando foram libertados
sem indenização, né?
Tipo, você tá livre, se vira! Então, o cara foi escravo a vida inteira, analfabeto, se vira.
Sem nenhuma reparação.
Sem nenhuma reparação.
Que está sendo feita agora.
Que está sendo feita agora. Cotas na Unicamp!
Yeah!
Todas essas políticas de reparação estão olhando para essas desigualdades e tentando... tornar essas desigualdades menos desiguais. Esse é o primeiro questionamento. Como é que a gente trata de meritocracia com tanta desigualdade? A segunda camada do cabelo de Farrah Fawcett desse questionamento é... quando a gente está falando de meritocracia, a gente está lidando necessariamente com valores. Alguns valores são desejáveis e outros não são desejáveis. Quando a gente está falando de valores, a gente está falando de visão de mundo, certo? E que valores são esses? É mérito para quem faz o quê? Quais as coisas que são desejáveis que você faça e quais as coisas que não são?
Quais são as coisas que são consideradas dignas de mérito?
Exatamente. Aí eu sempre lembro, a gente até comentou ontem, sei lá, da cigarra e da formiga, né? Que
isso.
É uma grande fábula do esforço do trabalho. Cantar as artes em geral, a cigarra como artista não é valorizada, porque ela está cantando enquanto todo mundo está trabalhando. Porque cantar não é um trabalho, viu, gente? Cantar é só vagabundagem mesmo, tá?
Atenção que esse é um discurso que tem se repetido, que artista é vagabundo, e isso a gente tem que combater até o último fio de cabelo da gente.
Quais são os valores que estão por trás desse discurso meritocrata? Porque daí a gente vai ver que são os valores que geram dinheiro.
Que geram lucro.
Que geram lucro. Então, assim, se o cara é... esforçado, né? Bom trabalhador e não questiona, ele tem um mérito, porque ele é um bom trabalhador e não questiona, mas isso é de fato um mérito? Se ele dá o sangue pela empresa, então ele vai ser recompensado, mas isso é de fato um mérito? Dar o sangue pela empresa?
Que é importante?
Exatamente.
Pra cada um. E aí que tá a importância da gente ter uma sociedade com igualdade social, porque quando você tem o mínimo que seja de igualdade social, as pessoas podem escolher ser o que elas querem ser.
E mesmo assim, agora eu vou falar a coisa mais que vai dar margem. Assim, mesmo essa supervalorização do trabalho e do dinheiro, eu questiono. Porque eu sou uma pessoa que trabalho o tanto que eu preciso para pagar minhas contas, cara. Porque, na verdade, o que eu gosto mesmo na vida é ler, conversar e tomar café. Para mim, o importante na vida é isso, é encontrar pessoas. Entendeu? O mérito, para mim, são pessoas que gostam de encontrar pessoas. Meritocracia, para mim, é quanto mais pessoas você encontra, consegue conversar e consegue dialogar e consegue abrir a cabeça e debater coisas legais e ampliar pensamentos. Mas isso não é valorizado, viu, pessoal? Eu mesma vou ser xingada de vagabunda, vou falar, ai, não gosta de trabalhar. Porque isso nem trabalho é considerado.
A gente discute meritocracia sempre no campo, talvez porque se aplique mais, sempre no campo do trabalho. E se você pega e fala, mas o trabalho em si, qual é o valor dele dentro de uma vida? Sabe, eu acho que é isso que a gente tem que voltar a olhar. A gente perde a noção do que são valores da ordem subjetiva. É claro que existe a necessidade da subsistência, etc., mas é aí que está a questão. Se você tem essa subsistência garantida, ou pelo menos assegurada minimamente, é daí a gente começa a entrar num campo de discussão de valores de verdade, e não dos valores utilitaristas, os valores do que serve para alguma coisa e o que não serve. Para que serve a arte? Ninguém fica feliz, a não ser pessoas que tenham patologias, talvez. Ninguém fica feliz com essa competição desenfreada. É, com olhar para a vida como se fosse uma maratona, uma corrida, que você não. Tem que chegar em primeiro.
Muito estresse.
Vamos chegar todo mundo junto em algum lugar. Ou não vamos chegar, vamos ficar aqui e tomar um café, né?
Pois é. A gente tem tanta tecnologia atualmente, tantas maneiras de fazer, que isso deveria dar mais tempo para o lazer. Mas isso não está dando mais tempo para o lazer. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar para gerar mais riqueza, para mais pessoas ficarem ricas, para a gente ter mais coisas, não sei o quê. E para mim isso uma hora tem que parar, gente. Entendeu? Já tem as riquezas aí que a gente tem, já tem um conforto aí que tá beleza, abro mão de alguns confortos pra mais gente ter. E vamos trabalhar 15 horas por semana todo mundo e o resto vamos festar. Porque na vida a gente veio mais pra viver a vida, cara. Trabalhar 10 horas por dia numa coisa repetitiva não é vida. E muita gente não tem escolha.
Exato.
A grande maioria das pessoas não tem escolha.
É. Então, aí que tá. Se você tem uma sociedade igualitária, as pessoas podem fazer aquilo que elas querem fazer.
Inclusive, trabalhar 10 horas por dia, se elas assim quiserem.
Se quiserem, e não porque precisam
disso.
E não porque vão chegar em primeiro lugar no universo.
Se a gente tivesse menos desigualdade entre o maior salário e o menor salário, sabe? Ainda que tivesse variações, tudo bem.
Dependendo do seu tempo de formação, talvez. Mas nada que fosse...
400 vezes mais.
E que fosse impactante o suficiente para você deixar de fazer aquilo que você ama e deseja fazer e viver... Porque você quer fazer uma outra coisa que paga mais, sabe? É você fazer aquilo que seu coração, de alguma maneira, manda. Ou fazer aquilo que te deixa bem, te deixa feliz, né?
É a última coisa que eu vou falar. Prometo que eu vi que o tempo já acabou.
É.
Senão a gente fica também nesse discurso que é individualista. Torne a sua vida significativa.
Não.
Não, é vamos fazer de um jeito que toda vida seja significativa. Porque toda vida é significativa. E com essa frase bonita e de impacto...